Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lavvi, referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafi Horn, CEO, Dida Horn, CEO, Sandra Atier, diretora financeira e de relações com investidores, Rodrigo Alves, diretor de controladoria, e Felipe Rodrigues, gerente de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Lavvi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.lavvi.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores, e o replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Lavvi, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Lavvi, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Lavvi. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Lavvi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafi Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafi Horn, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar do quarto trimestre do ano de 2020. O quarto tri foi um ótimo trimestre para a Lavvi, com forte desempenho operacional e alta lucratividade. Ficamos muito satisfeitos com nossa operação, com o encantamento dos clientes ao adquirir nossos produtos e de poder entregar números acima do que planejamos durante o IPO. É muito satisfatório poder compartilhar os ganhos com os nossos minoritários que investiram conosco nessa jornada. O ano de 2020 marcou o início da nova era da Lavvi, era na qual estamos empolgados, otimistas, confiantes com as perspectivas, possibilidades de ganhos e imenso crescimento à frente. A volatilidade do mercado de capitais, especialmente em nosso setor, levou uma queda de 30% nas ações da Lavvi no início de março, embora tenha parcialmente recuperado. Confiantes em nosso futuro e potencial, abrimos um programa de recompra para o caso de novas quedas da ação e visando maximizar a geração de valor para os acionistas. O lockdown atrapalha, mas não desfaz os bons fundamentos do setor. Temos as melhores taxas da história ainda, disponibilidade de crédito como nunca visto e déficit habitacional ainda alto. Além disso, a pandemia trouxe uma nova demanda por apartamentos mais estruturados, com preocupação com área de lazer e valorização das áreas comuns, itens que sempre nos preocupamos em nossos projetos. Estamos confiantes no nosso trabalho e alinhadas a essas novas demandas para nós, esse é o ponto importante na cadeia, o que gera valor para o negócio e, no fim, para os acionistas. Agora vamos um pouquinho para os destaques do quarto trimestre aí de 2020. Lançamentos. Nós lançamos 498 milhões no quarto trimestre de 20. Acho que foi o melhor trimestre de lançamento desde a fundação da Lavvi. Tivemos 354 milhões de vendas líquidas, também o melhor trimestre da história da companhia. VSO 65% dos lançamentos, impulsionando a VSO consolidada, que foi de 57% no quarto trimestre de 2020, mais 38 pontos em relação ao terceiro trimestre de 2020. Land Bank. Adquirimos 3,3 bilhões, considerando a aquisição de 4 terrenos na cidade de São Paulo, 1,1 bi em VGV potencial. Destaques financeiros, tivemos uma receita líquida de 179 milhões, 107% superior ao terceiro trimestre de 20. Em 2020, a receita totalizou 360 milhões, 34% acima de 2019. Margem bruta de 40% no 4 tri. Em 2020, a margem foi de 42, 8 pontos em relação a mais em relação a 2019. Lucro líquido, 53 milhões, 203% acima do terceiro tri de 2020. Em 2020, o lucro líquido totaliza 94 milhões, alta de 83% em relação a 2019, um excelente resultado nosso. ROI analisado de 14% ao final de 2020, se desconsiderar a entrada do IPO, o ROI seria de 47%. Receitas de venda a reconhecer backlog de 387 milhões, com margem bruta de 38%. E aprovamos o programa de recompra para caso haja novas oportunidades, porque a gente sabe que está muito instável o país, porque nós acreditamos bastante no próximo land bank que a gente tem. E agora eu vou passar a palavra para a Sandra, nossa diretora financeira. Vai lá, Sandra.
Obrigada, Rafi. Bom dia a todos. No slide 5, falaremos sobre os dois lançamentos de 2020, Wonder e Lumière Residence. O Wonder foi lançado em outubro e encerrou o ano com um índice satisfatório de venda, 58% do VGV bruto. Hoje já está com 66% vendido. Ele foi lançado em outubro, na região do Brás, e oferece lazer de clube a um preço acessível. O Wonder teve uma boa aceitação pelo público e agora, em 2021, vem mantendo um ótimo ritmo de comercialização. Já o Lumière, destinado ao público de alta renda, foi lançado em novembro. O ritmo de vendas foi ainda mais robusto, o que já esperávamos devido à qualidade e beleza do projeto. O Lumière fica situado no bairro Chácara Clabin e obteve 70% de vendas até dezembro e 79% até fevereiro de 2021. São duas torres, sendo que a residencial já superou os 90% de vendas em apenas 3 meses de lançamento. No slide 6, comemoramos o primeiro grande passo na execução planejada durante o IPO. Os lançamentos do quarto tri 20 foram os gatilhos do novo ciclo. Apresentando uma VSO de 65%, impulsionaram as vendas líquidas da Lavvi, sendo o melhor trimestre de nossa história. E a venda de estoques remanescentes, como Praça Mooca, por exemplo, também seguiu em bom ritmo. Este desempenho comercial continua em janeiro e fevereiro de 2021. Com relação aos estoques prontos, que são substancialmente mais sensíveis aos juros, tendo em vista que o cliente financia no momento da compra, destacamos a melhora consistente no affordability, principalmente com as novas modalidades de financiamento, além de maiores LTVs. Estas medidas fornecem melhores condições de crédito e, portanto, atraem uma maior base de clientes em nossos estandes. Com relação aos distratos do ano, das 70 unidades destratadas, 56 foram revendidas dentro do próprio ano, implicando em um índice de revenda de 80%. E agora, em 2021, já alcançamos 91% das unidades dos distratos revendidos. No slide 7, analisamos o estoque da Lavvi a valor de mercado. Dos 242 milhões em estoque, 2/3 referem-se aos lançamentos, portanto, estoque novo, cuja obra ainda nem iniciou. A dinâmica do baixo nível em estoque é consequência da robusta velocidade de vendas que emplacamos historicamente em nossos projetos, assim como nos lançamentos do quarto tri. O estoque pronto representava em dezembro apenas 10% do estoque total, 24 milhões, composto por apenas 56 unidades, o que consideramos baixo. Na posição de fevereiro de 2021, a participação de estoque pronto tornou-se ainda menor devido às vendas do produto Praça Mooca. O índice médio de vendas fechou dezembro em 80%, e se desconsiderarmos os lançamentos, bate 92%. No slide 8, trazemos dados sobre o Land Bank da Lavvi. No quarto tri, adquirimos 4 áreas a custos atrativos de 17% a 20% do VGV potencial, o que nos permitirá comercializar projetos com os mesmos níveis de rentabilidade que operamos historicamente. Também destacamos que diversificamos a região de atuação, adquirindo terrenos na Zona Norte e Zona Oeste, além de aumentar nossa participação em produtos destinados ao média renda. As aquisições do quarto tri ocorreram em sua maioria via caixa, aproximadamente 80% caixa e 20% permuta, sinal de nosso maior poder de compra e que os recursos do IPO já estão sendo direcionados para a geração de bons negócios. Fechamos 2020 com 3,3 bi
de Land Bank. Em 2021, as áreas em negociação, em sua maioria, serão destinadas a projetos de alta renda. Agora passo para o Rodrigo, que vai comentar os resultados financeiros.
Obrigado, Sandra, e bom dia a todos. Vamos ao slide 10, onde detalhamos os resultados financeiros da Lavvi. A receita líquida do quarto trimestre apresentou crescimento de 107% em relação ao terceiro trimestre, fruto de grande contribuição dos lançamentos, além do bom ritmo de venda de estoques remanescentes. O outro fato que impulsionou a receita foi o andamento de obras de produtos 100% vendidos, a exemplo do Native, Palazzo e Vitrale. No ano, a receita totalizou 360 milhões, crescimento de 34% em relação a 2019. O lucro bruto foi de 72 milhões, alta de 82% em relação ao trimestre anterior. No ano, foi de 150 milhões, 66% acima de 2019. No quarto trimestre de 2020, observamos a normalização da margem bruta, principalmente com a entrada dos lançamentos no resultado, encerrando o período com margem de 40,1%. No ano, a expansão na margem bruta foi de 6,9 pontos percentuais, encerrando em 41,7% e consolidando a margem bruta da Lavvi como uma das melhores do setor. As despesas comerciais apresentam crescimento nas duas comparações, fechando em 8 milhões no quarto trimestre e 18 milhões no exercício de 2020. Neste aspecto, destacamos que o retorno dos lançamentos e a preparação da companhia para o novo ciclo exigiram maiores gastos comerciais, movimento natural da nossa operação. Destacamos que, em relação à receita líquida, as despesas comerciais se mantiveram em níveis baixos. A mesma dinâmica segue para o G&A. O novo momento da Lavvi reflete um aumento da estrutura operacional e preparação de equipes, porém nos mantemos como o melhor G&A sobre receita líquida do setor. No slide 11, temos o resumo desse grande ano que foi 2020 para nós. Fechamos o quarto trimestre com um lucro líquido de 53 milhões, 203% maior que o trimestre anterior e com uma margem líquida de 29,8%. No ano, atingimos um lucro líquido de 94 milhões, 83% maior que 2019 e com uma margem líquida de 26%. O resultado líquido comprova a qualidade operacional da Lavvi. Produtos rentáveis, alinhados à forte velocidade de vendas, uma gestão eficiente de estrutura e ganhos financeiros nos permitiram entregar um lucro líquido dessa magnitude. O ROI, como comentado no destaque, fechou em 14%, sendo que, desconsiderando os recursos do IPO, ficaria em 47%. No slide 12, conseguimos ver de maneira mais clara como a execução da Lavvi vem crescendo consistentemente ano após ano. Além disso, é evidente que 2020 marca a expansão do plano desenhado durante o IPO. Seguimos com o nosso plano, no nosso planejamento, buscando sempre entregar acima do que nossos acionistas esperam. No slide 13, destacamos a receita de vendas a reconhecer, ou backlog. No quarto trimestre de 2020, tivemos um aumento no backlog decorrente dos nossos lançamentos, aumentando seu volume em relação ao terceiro trimestre. Destacamos que a margem bruta apropriada reflete o nível de rentabilidade histórica dos projetos Lavvi, se mantendo em 37%. Só uma correção aqui em relação aos destaques, né, que vocês visualizaram que estava com 38% de margem. Aquela margem ela não considera as deduções sobre a receita. Nesse slide, a gente está considerando a dedução sobre as receitas, por isso que reflete uma margem menor do que apresentada nos destaques. No slide 14, temos a composição da carteira de recebíveis, encerrando o ano de 2020 com uma carteira aí líquida de 278 milhões, que corresponde à soma de toda a carteira de recebíveis, descontando os custos de obra a incorrer. Os recebíveis de unidades prontas representam atualmente 57 milhões, exclusivamente dos empreendimentos Praça Mooca e Mova, entregues no segundo semestre de 2020 e que seguem em bom ritmo de repasse, tendo já repassados 80% da carteira. Por fim, no slide 15, fazemos uma análise mais detalhada do nosso patrimônio líquido. Destacamos que o PL é formado massivamente por ativos, principalmente por caixa. Além disso, os recebíveis que são futuramente convertidos em caixa corresponde a 22%. Já o Land Bank corresponde a 21% do PL, totalizando 275 milhões, com apenas 96 milhões de terrenos a pagar. Praticamente sem dívida, a liquidez da Lavvi nos permite uma segura execução do nosso modelo de negócio, além de nos deixar bem posicionado para boas oportunidades e possíveis oscilações mercadológicas. Bem, assim encerramos nossa apresentação e abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira é se vocês podiam comentar um pouco do projeto do Ibirapuera, que, enfim, o lançamento eu sei que está próximo, se tinha uma expectativa talvez de lançar no comecinho do mês que vem. Eu queria entender um pouco, talvez, com essas restrições agora, se vocês estão pensando em fazer alguma coisa diferente, eventualmente um lançamento virtual, ou se de fato vocês acham que vão esperar um pouco para normalizar a situação e lançar, e um pouquinho da expectativa de vocês ali, não sei se vocês já conseguem passar um pouco do que estão esperando aí de repente de preço de venda e margem, eu agradeço. E a minha segunda pergunta é em relação aos terrenos. Vocês até colocaram uma abertura aqui na apresentação, né, por segmento e por região. Pelo que eu entendi, essas aquisições maiores agora do quarto tri foram até focadas mais na média renda, né, do que no alto padrão. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês o que vocês estão vendo especificamente aqui, se de fato foi pontual aqui desses terrenos ou se vocês estão achando, vamos dizer assim, retornos melhores na média renda nesse momento do que alta renda. Enfim, se vocês pudessem falar um pouquinho dessas aquisições de terreno do 1.1 bi do quarto tri. Obrigado, bom dia.
Bom dia, Gustavo, tá me ouvindo? É o Dida.
Oi, Dida, tô sim. Bom dia.
Tô sim, vamos lá. Então, vamos começar respondendo aqui sobre o Ibirapuera, né, sua primeira pergunta. Então, esse é um empreendimento que a gente praticamente tem tudo pronto, a gente já tá aprovado, já tem o RI, a gente está pronto para lançar, nosso stand fica pronto daqui a 20 dias, e tem, inclusive, os móveis indo de fora também, eles já estão no navio, devem chegar nos próximos 12 dias, e a gente estaria pronto para abrir o lançamento, começar a abrir o stand já em abril. Agora sim, a gente vai esperar melhorar um pouco a situação, o lockdown. Acho que esse é o nosso grande empreendimento, a gente não quer fazer nada assim totalmente virtual, esse é um stand que é muito importante que os clientes vão até lá, que eles conheçam o produto, eles entendam o que é o produto, o luxo que é o produto, e essa é a forma que a gente consegue fazer os clientes pagarem realmente o preço que a gente vai cobrar no projeto, entendeu? Então, virtualmente a gente entende que nunca tem a mesma emoção da venda, então a gente sim pretende esperar realmente melhorar um pouco a situação de lockdown para lançar. Falando em preço de venda, a gente está definindo isso nos próximos dias, obviamente, com o início do lançamento. Nossa ideia é lançar, assim, só para lembrar, a gente comprou esse terreno para lançar talvez a 16, 17, hoje a gente já fala em lançar acima de 20, 21 mil reais o metro na média, tá? Porque a gente tem apartamentos grandes e menores, e com certeza buscar uma margem que seja bem acima dos 40% nesse projeto. Sobre sua segunda pergunta em relação a terrenos, tá? O porquê a gente saiu um pouco dos bairros tradicionais, óbvio que a gente continua olhando nossos bairros favoritos, né? Moema, Vila Mariana, etc. A gente saiu um pouco, que a gente sempre bate muito na questão de zoneamento, né? Hoje, se você pegar os eixos, tem muita gente lançando e, infelizmente, por causa do zoneamento, todo mundo é obrigado a fazer produtos parecidos. Então, assim, tem muito um dormitório na praça, muito muitos produtos iguais. Então, quando a gente sai um pouco desses bairros, a gente consegue trabalhar terrenos maiores, que são outros zoneamentos. Por exemplo, uma ZC, que você não é obrigado a fazer apartamentos menores, apartamentos tipo estúdio, que a gente acha que tem muito e ainda vai vir uma enxurrada no mercado. Então, a gente consegue sair para fazer produtos melhores, condomínios, clubes, que a gente acha que é um produto que hoje ainda está em falta. Muita gente não está fazendo e a gente foge do que todo o mercado está fazendo, entendeu? Então, por isso que a gente comprou terrenos nesse aspecto. Então, a gente comprou um terreno grande na região do Klabin, que a gente não precisa fazer nenhum estúdio. Então, a gente tem certeza que é um produto que vai chamar muita atenção, diferente de tudo que o mercado está oferecendo. Outra na Zona Norte, no mesmo estilo. Então, foi por isso que a gente foi um pouco nessa linha, tá? A gente entende realmente é o momento de não fazer o que está todo mundo fazendo e buscar empreendimentos melhores, que a gente não precise repetir um produto que já está sendo muito feito no mercado.
Tá ótimo, Dida. Obrigado pelas respostas. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA.
Bom dia, Ralf, Sandra, Dida, Rodrigo, time. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é mais relacionada à margem bruta, né? Se a gente olhar a margem bruta, tanto no tripassado como nesse tri, ela vem rodando acima até da backlog, né? Imagino que seja algum efeito aqui de um estoque com uma margem muito alta. Mas vocês acham que ao longo aqui de 21 ela já deve migrar aqui para um patamar mais parecido da margem backlog, né? E a segunda pergunta é em relação ao programa de recompra que vocês anunciaram, né? Acho que a companhia hoje tem um balanço muito forte aqui. Imagino que vocês acham que a ação no nível de hoje está um patamar atrativo. Só para entender um pouco mais a cabeça de vocês, é de fato executar esse programa de recompra rapidamente, dado caixa? Como que vocês pretendem tocar aqui?
Oi, Alex, bom dia. Rodrigo aqui falando, tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo.
Legal. Então, sobre a margem bruta, realmente a gente está tendo um resultado muito bom aí com a venda de estoques, né? A performance deles está super alta, assim. O mercado de São Paulo tem se comportado bem em relação a preço, né? Isso tem puxado bastante. E daí, assim, realmente a margem backlog é a nossa referência, né? Mas ela. Eu acredito que sim, em 2021 a gente tende ainda a se manter nesse nível de 40. Tem bons lançamentos para fazer, como até o Dida comentou aí do Ibirapuera. Então, entendo realmente que no ano, assim, abaixo de 37 não vai acontecer, né? Então, também, assim, vai ser muito próximo realmente do 40 por conta disso. O estoque, ele está se realizando bem, né? Então, ele vai puxar ainda mais um pouco aqui no primeiro trimestre, né? E com isso, a margem tende realmente a ficar em torno de 40, 41. Acho que é essa a expectativa, assim.
Oi, Alex. Sandra. Sobre a recompra, a gente confia nos fundamentos do nosso setor, a gente tem certeza dos fundamentos da companhia, e a gente viu no começo do mês de março um valor próximo de valor de liquidação da empresa. Então, a gente acha que seria importante deixar essa recompra aberta, né, aprovada, para se acontecer de cair de novo nos níveis que a gente viu, no início de março, a gente entrar recomprando.
Tá ótimo, Sandra e Rodrigo, ficou bem claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Raul Grego, da Eleven.
Oi, bom dia, pessoal. Do meu lado aqui, duas perguntas rápidas. Em relação ao pace aí de lançamentos, nesse primeiro trimestre a gente provavelmente não vai ver nenhum lançamento, mas como que vocês veem aí a projeção de lançamentos para os próximos trimestres, né? Falado aí da Ibirapuera, né? Mas e em relação aos outros terrenos, seria mais alto padrão, o médio padrão aqui, que é onde tem mais, onde vocês têm mais terrenos. E em relação à aprovação, como que está a aprovação dos projetos aí? Tem algum gargalo aí já para esse início de ano ou todos os projetos para esse ano já estão aprovados? Obrigado.
Raul, é o Ralf, tudo bem? Alô, tá ouvindo?
Opa, tô ouvindo.
Tá. Então é o seguinte, a gente deve sair com o próximo lançamento do Ibirapuera, e é um VGV muito grande, a gente não vai querer lançar outro junto com ele. O próximo que a gente deve lançar é o Sacomã, que também é um VGV de mais ou menos 300 milhões, já está aprovado. Nós estamos entrando agora para tirar o RI, tá? Já tá, o plantão já começou. Depois, nós devemos lançar outro em Moema, que está em aprovação, e outro também no Praça da Cidade, lá no Brás, que também está em aprovação. Que a gente, esse último que a gente lançou lá foi um sucesso, né? Já está quase com 70% vendido, e a gente vai repetir o produto lá. Então, está tudo caminhando para a gente cumprir a nossa meta do ano aí de lançar 1,2 bi, tá? Dois já estão aprovados, que é mais ou menos um é de 600 milhões e outro 300, mais ou menos 900 milhões aprovado. E os outros dois é mais ou menos de 300 milhões que está em aprovação. Estamos correndo bastante para tentar aprovar tudo e manter a meta de aprovação. Sobre aprovação, falamos dois aprovados e dois em aprovação. A gente não está vendo pode ser, a pandemia de vez em quando está atrasando um pouquinho as aprovações, mas a gente está muito em cima, tá? Aproveitando tudo que dá para tentar não aprovar. Tem que ficar em cima, não tem outra solução.
Tá ótimo, obrigado.
Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, pressione asterisco 1 no seu telefone. E para se retirar da fila, pressione asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Manda, do XP Investimentos.
Oi, bom dia, pessoal. Só pegando um gancho aqui em relação à discussão das margens ao longo desse ano, né? Só queria entender aqui se essa margem que deve ficar próxima dos 40, até um pouco acima da margem backlog, se isso já considera esses aumentos de preço de materiais de construção, né? E o que a gente pode esperar de margem dos novos lançamentos? Eventualmente pode ser alguma coisa um pouco mais baixa, ou se vocês conseguem, pelo menos por enquanto, você tem uma perspectiva de conseguir repassar isso no preço e acabar compensando, mantendo próximo desses níveis, né? Mais nessa linha. Obrigado.
Oi, Renan, Rodrigo aqui para falar. Tá me ouvindo bem?
Sim.
Bom dia. Então, na verdade, a gente tem trabalhado forte na que a equipe de engenharia ela segue muito firme aqui na questão do orçamento, que sabe realmente que isso é um grande divisor de águas aí do comportamento de nossa margem, né? Tem se antecipado quando realmente tem que ser feito aí nas compras, né, para garantir essas outras oscilações de preço. Ainda não esperamos realmente que isso impacte de forma negativa, né, ou pressione a margem dos atuais projetos, né? E assim, temos grandes lançamentos no ano que, na nossa visão, vai se equilibrar e manter a margem da forma que a gente espera, que é aí girando em torno de 38, 40 aí no backlog. Eu espero que esse backlog suba com certeza, né? E no resultado que o que está dando melhor rentabilidade realmente é o posicionamento da venda de estoques. O pronto está puxando muito para cima, assim, realmente tem garantido um bom preço, assim, no final. E também, assim, nós temos os grandes produtos bem vendidos, né? O Native, o Palazzo e o Vitrale, que estão em fase de obra, né? O comportamento também deles se resulta na relação da própria correção do INCC em relação ao orçamento. Ele potencializa um ganho ali, assim, periodicamente, né? Na margem também. Então, isso acaba equilibrando, dando esse comportamento de 40%, né? Então, assim, essa é a nossa visão, que realmente nesse mix ele vai se manter exatamente em torno de 40%.
Provavelmente a gente também deve aumentar um pouquinho os preços. São Paulo, o preço também está aumentando, tá? Aquele nosso do Brás começou com 7 mil, hoje a gente está vendendo a 7.300 e está vendendo. Desde o começo do ano até agora, a gente já bateu mais de 80 milhões. É muito forte esse resultado pro estoque, pro trimestre, tá? Então lá no Ibirapuera a gente sim vai aumentar um pouquinho o preço. Lá no Sacomã a gente sim vai aumentar um pouquinho o preço, porque o preço do bairro aumentou durante o ano passado, 2020.
Perfeito, obrigado, gente. Ficou muito claro.
A nossa próxima pergunta vem do webcast, de Carlos Herrera, da Condor. Bom dia, pessoal. Sabendo que o primeiro T21 já está praticamente encerrado, vocês poderiam comentar sobre as tendências que deveremos ver nesses resultados? Poderiam comentar também como vocês enxergam os efeitos de uma segunda onda nos resultados de 2021? Como vocês enxergam o ano?
Então, Carlos, sobre... Nós tivemos um primeiro trimestre muito forte em venda de estoque, tá? O Lumiere e o Ondra, que foram os nossos dois lançamentos no fim do ano, continuaram a vendendo. Um chegou já a 70% quase, que é o Ondra. O Lumiere já passou de 80%. Continua vendendo todo mês. Eu falei que a gente já bateu 82 milhões aí no trimestre. A outra pergunta sua sobre como a pandemia vai afetar o ano. A gente acha que tem que achar as janelas e, nesse período, lançar, né? A gente foi feliz no ano passado, graças a Deus, de conseguir achar essa janela aí. Entre outubro, novembro, dezembro, janeiro, houve um espaço vazio aí, sem grandes estresses de pandemia. Vendeu bastante. No primeiro trimestre, houve pouquíssimos lançamentos no mercado imobiliário. Talvez essa é uma das razões que as vendas continuam fortes para nós. A gente acredita também na qualidade do produto. A gente só está lançando produto com conceito de lazer muito forte, tá? Para se diferenciar do pessoal. E a gente espera que a gente consiga manter a meta de venda e pegando essas janelas. No começo do call, o Dida falou, obviamente que no meio desse lockdown a gente não vai sair com lançamento, porque você não motiva o cara, o cara não entra em emoção em jogo, né? Mas a gente acredita que vai acabar isso, né? Daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias vai acabar. O que sim a gente está fazendo agora é os corretores já estão pré-trabalhando o produto, né? Já estão atrás dos clientes, já estão falando, já sabem da parceria, já sabem do preço, já sabem do produto. Então, eles estão procurando, estão fazendo esse trabalho aí de pré-procura. Como a gente acha que pode ser que depois do lockdown vai sair muita gente junto, a gente também quer se antecipar e ser um dos primeiros a sair. Então, assim, a gente quer tentar cumprir nossa meta e a gente vai tentar deixar tudo aprovado e aproveitar as janelas.
Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, pressione asterisco 1 e aperte asterisco 2 para se retirar da fila. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Raffi Horn para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, pessoal, obrigado a todos. Eu volto a falar que a gente está bastante otimista, confiando demais na nossa empresa. Se a ação cair muito, a gente quer comprar, porque a gente confia no nosso land bank, tá? Cada terreno, cada projeto é um projeto grande, a gente não quer fazer coisa muito pequena. A gente atrai muito a atenção dos corretores e a gente consegue diferenciar o nosso produto da concorrência e, com isso, o mercado provou para a gente lá no Klabin, né, que é um projeto maravilhoso, que a gente vendeu, são 116 apartamentos, o residencial grande vendeu mais de 90%, o pequenininho vendeu 50%. A gente está bastante animado e vamos ver se a gente consegue cumprir, se Deus quiser, a nossa meta. Obrigado a todos.
A teleconferência da Lavi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.